Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta está de volta falando esta semana, sobre a saúde do homem. Nós recebemos nos nossos estúdios Jonatas Luiz Pereira, médico urologista do Instituto de Oncologia do Paraná. Também recebemos a nutricionista Elaine Imbiriba e recebemos também o nosso já cliente aqui, digamos, João Luiz Crivellaro, que é o chefe de atenção às condições crônicas da promoção à saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. Falando sobre doenças, outras doenças que não estão relacionadas, né, como o câncer, mas nós temos, Dr. Jonatas, a incontinência urinária e também distúrbios da ereção. Nós temos observado que tem sido cada vez mais comum homens jovens, né, antes dos 30 anos, apresentarem estes problemas, não é mesmo?
Na verdade, sintomas, né, como disfunção erétil em pacientes jovens, são doenças que podem acontecer, mas por uma causa diferente dos pacientes mais idosos, né? Normalmente, os pacientes jovens com disfunção erétil, a principal causa é de origem psicogênica, que a gente fala. Os pacientes que têm, por algum motivo, alguma ansiedade ou uma tensão no momento da relação e não conseguem ter uma ereção. Isso é mais fácil de tratar. Agora, os pacientes idosos que acabam tendo disfunção erétil normalmente está relacionada a doenças crônicas que fazem microlesão vascular, microlesão neural, e essa maquinaria, digamos assim, da ereção já não está mais tão eficiente. No homem jovem isso funciona, mas tem algum fator extrínseco ali, ou um fator, digamos, intrínseco mesmo de ansiedade ou de tensão, que impede o funcionamento. No homem idoso é por deterioração mesmo da capacidade ali da ereção.
Mas um homem mais jovem, digamos assim, outros motivos, quais são? Rotina do trabalho, estresse?
Isso, na verdade, não existe um motivo único, é um conjunto de fatores, mas normalmente estresse ou privação de sono, ansiedade, né, distúrbios assim, de origem psíquica mesmo, psicogênica, né? Então, nesse cenário, a gente atua já de maneira conjunta com a psicologia, um trabalho psicológico em acompanhamento com medicamentos, né, que ajudam a suplantar esses sintomas, mas, na verdade, a causa principal em homens jovens não são doenças crônicas correlacionadas com disfunção erétil. São esse tipo de problema. Às vezes privação de sono, estresse, esse tipo de coisa.
Mas a incontinência urinária em homens jovens, doutor, é comum?
Não é tão comum. Na verdade, isso é mais raro, né? Pode acontecer, claro, a incontinência urinária também é uma doença que pode ser causada por inúmeras situações, mas isso é muito mais frequente em pacientes idosos ou homens que já sofreram com o crescimento benigno da próstata, por exemplo, como HPB, ou pacientes que já tiveram cirurgias da próstata ou radioterapia para tratamento de câncer de próstata e evoluíram com incontinência urinária. Mas existem também distúrbios da bexiga, né, relacionados a isso, mas na verdade isso acontece mais em pacientes com idade mais avançada.
Ainda sobre a incontinência urinária, Elaine, eu quero te perguntar sobre a água. Uhum. Quando o paciente apresenta a incontinência urinária, ele se priva de tomar água?
Essa é uma questão muito importante, né? A água, ela é um substrato essencial para basicamente 90% das reações químicas que nós temos no nosso organismo. Então, suprimir a água é suprimir muitas vezes até a metabolização de vitaminas e minerais. E daí não adianta fazer uma qualidade nutricional de alimentação e eu não ter a água como substrato para fazer essa transformação química. Na prática, isso acontece por um motivo muito específico. Ele busca autonomia, né? Então ele diminui a ingestão da água para que ele tenha mais autonomia, ele possa sair de casa e não ter uma situação constrangedora, que ele possa ir a outros lugares, e ele acaba inibindo isso. E o nosso organismo, ele é muito curioso, porque ele aprende a registrar isso de forma muito constante. Então ele passa a diminuir a vontade de tomar água, mas ela existe, mas ele faz tanta supressão que daqui a pouco ela deixa de ser sinalizada. E nós temos um outro problema como consequência, que é não não aparecimento da sede. Então, o organismo precisa da água, eu preciso tomar a água, eu preciso dele, mas eu ensinei a ele a não consumir a água. Então, a água é essencial, a patologia da incontinência urinária é uma situação que deve ser tratada, tem que procurar recurso, mas nunca suprimir a água. Isso nunca vai ser a melhor forma de tratar.
João, temos no Sistema Único de Saúde programas, ações que tratam em específico essas doenças?
Temos programas de hipertensos, por exemplo, que é extremamente importante, né? Diabetes, né? Nós temos a questão saúde do homem, que na realidade ela começa todo esse movimento agora em agosto, né? A gente chama de Agosto Azul, e ela se estende até dezembro. Então, a Secretaria do Estado da Saúde do Paraná, né, em consonância com o Ministério da Saúde, inicia-se agora em agosto uma campanha, inclusive nós, no Paraná, nós colocamos até como um tema: homem, respeita a sua saúde e a vida melhor, né? Então, o que a gente quer é que ele, de fato, respeite a saúde dele como um todo, né? Nós temos hoje um crescente número, por exemplo, das doenças sexualmente transmissíveis na questão da terceira idade, né? Daquilo que o Dr. Jonas colocou. É uma liberdade que ele tem, uma situação que ele tem para manter, mas vamos dizer assim, viril, vamos dizer a palavra, né, dentro desse contexto. E isso, de uma forma ou de outra, aquela situação que ele nunca pega um determinado tipo de doença, isso tanto na hipertensão, como na diabetes e como nas doenças sexualmente transmissíveis. Então, nós hoje, na terceira idade ou na melhor idade, a preocupação nossa também são com as doenças sexualmente transmissíveis.
Existe um excesso de confiança por parte dos homens?
Ah, sem dúvida, né? O homem é aquele que fala assim que nunca vai acontecer com ele, né? Então, isso independente, né, da idade. Se a gente for ver, não é uma característica da pessoa de terceira idade ou do cidadão adulto. Não, é desde a criança, né? A criança, quando ele já se torna achando que ele é gente, vamos dizer assim, que é, isso é importante também, esse amadurecimento, essa conscientização, mas tem que herdar toda a sua responsabilidade do autocuidado, né? Por isso que a gente tem que falar, olha, trabalhar sobre a questão da promoção, né? Mas, poxa, a gente tem a prevenção, a gente tem a promoção, a gente tem que divulgar, a gente tem que informar, tem que trabalhar com o jovem desde, né, da concepção de escola, desde que ele conheça, né, o que que é o seu corpo, o que que é a sua cabeça, né? Então, a gente não pode trabalhar com um indivíduo somente com as doenças. Hoje a gente busca, dentro do serviço de saúde, recebê-lo, né? Ou não só homem como mulher, mas principalmente o homem, como um todo. Porque muitas dessas doenças também estão relacionadas à questão do ambiente de trabalho, né? Que é a questão do estresse, colocado pela doutora Elaine. A preocupação nossa é que o indivíduo, ele vai somatizando, né? E quando ele somatiza esse tipo de doença, a gente vê que na terceira idade, ou no cidadão, no homem, né, na faixa etária de 40 até 56 anos, 59 anos, ele somatiza de uma tal maneira que o índice de óbito em determinadas doenças é muito maior, né? Pela questão saúde mental, é uma das preocupações nossas que a gente tem. Ah, quem ficava doente era a esposa por não ter ansiedade, né, de não fazer nada ou ter uma responsabilidade, porque a mulher tem. É mãe, é a dona da casa, tem o seu segundo serviço, que é externo, que, né, também trabalha fora, e tem que cuidar dos filhos. E o homem era aquele que chegava num determinado horário e estava tudo prontinho, e tinha que estar pronto. Não, o tempo mudou, né? Então, hoje o homem, ele tem que ser parceiro, ele tem que ser, né, ativo, e dentro dessa parceria, ele também tem que se preocupar com a saúde dele, né? Para ele se tornar muito mais, né, respeitado e muito mais um ser ativo. E não deixar, né, porque na hora que pega a doença, ele é o coitadinho. Então, assim, a ansiedade dele é tão grande que ele não quer ficar doente, não quer ficar, não quer ficar, não quer ficar. E, de repente, quando ele fica, o prognóstico dele, da recaída dele, é muito mais acentuado. Então, a gente tem que inverter isso. A gente tem que promover que ele é um ser humano como qualquer um, indivíduo como qualquer outro, que vai ficar doente da mesma forma. Mas a gente tem que trabalhar isso de uma forma de promoção e prevenção.
Dr. Jonatas, as meninas, quando iniciam a vida sexual, elas procuram, né, muitas vezes, o ginecologista. Isso não ocorre com os meninos, né? Não procuram um urologista antes de iniciar a vida sexual.
Eu acho que, na verdade, antes de iniciar, isso é pouco comum, mas isso, você a gente consegue perceber isso no consultório do urologista, um aparecimento de jovens querendo tirar dúvidas com relação à sexualidade e muitas vezes com questões sobre ereção, sobre ejaculação. Então isso, hoje em dia, eu acho que com a difusão das informações através de internet, mídias, esse tipo de coisa, você percebe a geração mais nova buscando mais informação. Né? Não é como o consultório do ginecologista, que as meninas vão antes e depois e todo o acompanhamento ao longo do tempo, mas me parece que tem uma tendência de mudança do público masculino com relação a isso.
Elaine, o que você tem observado no consultório, os jovens adultos, como tem sido a alimentação?
Olha só, até vou salvar os homens agora, porque a gente está só falando mal, né? Que não vai, que não cuida, né? Mas tem uma outra contrapartida muito interessante que eu observo no consultório. Quando da fonte do conhecimento e tomada a decisão de mudança, o homem é mais disciplinado. Então eu consigo, por exemplo, tratar melhor os homens em relação à obesidade do que as mulheres, porque eles não buscam a prevenção, mas quando realmente, como diz aquela frase, quando, né, a água bate assim, então naquele momento ele fala, não, então eu tenho que fazer alguma coisa, e quando ele se predispõe a fazer, ele faz começo, meio e fim, o que muitas vezes a gente não vê no sexo feminino, porque como fica com tantas coisas para fazer ao mesmo tempo, e essa característica que diz que existe, que a gente faz mil coisas ao mesmo tempo, isso nem sempre é tão real assim. E muitas vezes faz a gente não ter foco, né? Então não há um bem tão grande nisso. E no homem, ele se foca sim, ele vai buscar o tratamento, ele faz um tratamento até o final, ele vai fazer um processo de emagrecimento, ele faz até o final. Então o que falta realmente é mudar a cultura masculina, para que isso faça parte da prevenção e dar acesso a mais informação. Eu acho magnífico esse movimento que vai ter de agosto até dezembro, para a gente conscientizar a população, porque a hora que isso acontecer, nós já temos um grupo que é mais disciplinado, nós vamos conseguir melhorar muito os números de prevenção das doenças.
Eu acho que nesse contexto que você está falando, acho que a gente percebe também uma parcela da população masculina que está envelhecendo com qualidade de vida,
isso.
Já com mais saúde. Tanto é que os homens mais idosos, acima de 65, 70 anos, mantêm vida sexual ativa, e aparece também o lado negativo disso, que é o aparecimento de DSTs, como o doutor Exato. Comentou. Então, você vê que uma parcela da população masculina está envelhecendo com qualidade. Então, as
Podemos
campanhas estão surtindo
eles.
Efeito. Né?
Vamos salvar os homens, tem jeito.
A gente vai fazer mais um intervalo aqui no Em Pauta, já a gente volta falando sobre a saúde do homem. Você que é homem, continue nos ouvindo, e você que é mulher também nos ouça, para que você possa ajudar seu marido ou seu namorado, viu? A gente volta já.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.